E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, nós vamos falar sobre educação básica, sobre formação de pedagogos. Estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com a professora da UNICV e orientadora de estágio no curso de pedagogia, Daniela Alvarenga Marques, está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, obrigada a vocês pelo convite. É uma honra poder participar, falar um pouquinho. É de uma área que eu tanto amo, que é educação, pedagogia, formação de professores.
Tão importante essa área, né? Bom, qual é a relação entre a educação básica e a formação de pedagogos? A educação de qualidade, ela depende de uma formação consistente?
Com certeza, né? O pedagogo, a sua formação é basicamente a formação desde os sujeitos, né? Então, ele trabalha em a formação dele é uma formação em três pilares, que seria basicamente os conhecimentos teóricos e práticos da educação básica, uhum. Também relacionados à investigação. Então, o pedagogo ele é formado para pesquisa, né, para análise do processo e do gerenciamento ali de toda a educação, e também a reflexão. Né, reflexão crítica, que nós trabalhamos com o que, basicamente? Formação de sujeitos. Né? Uhum. Então, a formação do pedagogo é extremamente importante, né, para que ele possa aí ter uma capacidade, para ele desenvolver competências, para realmente ter aí acompanhar, gerenciar, né, trabalhar com uma base aí de docência, de gestão educacional, de pesquisa, para a educação básica. Uhum. E não só na educação básica, né? Porque o pedagogo ele pode atuar no ensino superior com pesquisa, formação de professores também.
Uhum. As faculdades de pedagogia, elas atendem essa necessidade?
Olha, é para atender. na instituição que nós trabalhamos, né, onde você vê, com certeza. A gente tem aí, nós seguimos as DCNs, né, que são as nossas diretrizes nacionais, que tem aí uma carga horária e todo um trabalho específico que as instituições precisam seguir. Então, o mínimo hoje requerido para uma instituição é de 3.200 horas, sendo 800 delas para conteúdos da área, conhecimentos gerais, seja ele conhecimentos educacionais, pedagógicos e também relacionadas a conhecimentos, né, científicos. 1.600 horas são de específicos da área da pedagogia, uhum. da área da educação, então história da educação, filosofia da educação, didática, né, que são referências, né, são conhecimentos específicos para o pedagogo. Uhum. E 800 horas destinadas à prática, sendo que 400 delas têm que ser destinadas ao estágio supervisionado, ou seja, é a atuação do pedagogo, né, o pedagogo vai até a escola e tem aí o primeiro impacto, né, com o ambiente escolar. Então, ele entende ali todo o processo da instituição escolar, né? O planejamento do professor, a atuação do professor em sala de aula. Ou seja, é um momento ímpar para a formação do pedagogo. Por quê? Porque ele está ali formando a sua primeira identidade prática, né? Uhum. Para o mercado de trabalho, para a sua formação enquanto pedagogo. Então, é extremamente importante as instituições terem esse olhar. Eu acredito, né, como a gente tem visto que, diante dessas diretrizes, elas precisam seguir essas orientações que são aí pelo MEC.
E o estágio, ele é feito em escolas públicas ou privadas?
Sim, ele pode ser realizado tanto em escolas públicas, mas também em escolas privadas.
Uhum. E o que uma criança precisa aprender nos primeiros anos de escola?
Olha só, quando a gente fala em educação básica, nós estamos falando em educação infantil, uhum. ensino fundamental e ensino médio. Né? Dentre essas etapas, o mais longo é o ensino fundamental, que a gente tem ali as crianças de 6 a 14 anos. Então, na educação infantil, a gente vai ter basicamente a formação do sujeito, uhum. que vai trabalhar muito com a construção de identidade, com a formação da personalidade e do caráter. Então, essa criança ela precisa o quê, primeiramente? Porque a educação hoje, com a base nacional comum curricular, ela não é só transmissão de conhecimento, mas ela é formação de sujeitos. E o pedagogo, que é o generalista, que vai trabalhar ali com essa primeira formação, ele precisa entender que essa criança primeira precisa o quê? Ela precisa se conhecer. ela precisa conhecer o outro, ela precisa conhecer o mundo que ela está inserida, né? Ela precisa entender e construir e compreender, né, a se expressar oralmente, criando assim, narrativas, e ela vai conseguir isso como? Por meio de contação de histórias, por meio dos textos. Ela precisa ter as primeiras noções ali de grandezas e medidas, as noções de tempo e espaço. Né? Ela precisa calcular, de acordo com vários recursos, as quantidades. Ela precisa se conhecer, a gente, seguindo a base nacional comum curricular, ela tem esse direito de aprendizagem, o ele e o nós, né? A questão da expressão, da comunicação, as competências que ela precisa ter enquanto formador, né? Enquanto cidadã. Então, desde ali da primeira infância, a gente já vai trabalhar necessariamente dentro desses aspectos de competências. Como eu vou desenvolver as competências e habilidades dessas crianças para que ela possa atuar em sociedade. Então, a escola ela precisa transcender os muros. Né? Ela precisa estar ali formando crianças, formando indivíduos para que eles possam atuar socialmente. Já no ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, que é onde o pedagogo ele vai atuar, tá? Na sua docência, a criança ela precisa... Primeiramente, no primeiro momento ali, aprender, né, ter propriedade em relacionar ações e letras. Ela precisa ter capacidade de ser uma leitora competente. Né? E dentro desse processo de alfabetização, que ele é mecânico, precisa estar intrinsecamente ligado ao letramento, que é o uso dessas habilidades, né, o ler, o escrever, o contar, para o uso social. Né? Então, ela vai aprimorar também as grandezas e medidas, a noções de tempo e espaço, porque a criança, para ela poder estar no mundo e aprender a escrever textos, por exemplo, ali, de diferenciar gêneros textuais, identificar, reconhecer, ela precisa o quê? Entender o que é o antes, o que é o durante, o que é o depois, o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Presente, passado, futuro, ela precisa saber relacionar, né, todas as especificidades. Né? Então, ela vai ali ter essa orientação. Né? Esses componentes curriculares vão permear aí, o ensino fundamental. E também questões relacionadas aos cálculos. Né? Ela vai começar ali a ter um direcionamento em... aprender a calcular operações simples, como subtração, adição, ter quarto, quinto ano, já vai ali para multiplicação, divisão, probabilidade, frações, porcentagens, né? Então, é um momento extremamente importante para a formação do sujeito e o pedagogo, ele está ali às 4h30 com o aluno, ele é o professor generalista, ele que vai organizar, ele que vai planejar, ele que vai elaborar recursos didáticos e também práticas pedagógicas inovadoras para que possa, né, encantar esse aluno. Que essa educação não venha a ser somente baseada em um conhecimento científico, teórico, bruto, mas sim que venha a ser atrativo, que venha a ser prático. Então, nesse momento, eu tenho que trazer o quê? Lá na nossa base nacional comum curricular, ele fala que nós precisamos, uma das competências que nós temos que desenvolver nos nossos alunos é a questão relacionada à cultura digital. Então, hoje nós estamos no mundo conectado. As nossas crianças estão conectadas.
Então, quer dizer que sem fugir do currículo, vocês têm que... encontrar formas inovadoras, né, que atraiam esse aluno para essas novidades.
Isso mesmo. Então, o professor ele precisa estar muito bem, dominar muito bem os conhecimentos científicos, a teoria, mas ele precisa ter uma boa didática e ele precisa ter domínio também em todos os recursos e práticas pedagógicas inovadoras, metodologias ativas, uso de tecnologias como... celular, smartphones, né? Tudo aquilo que o nosso aluno hoje, quando ele chega na escola, ele já tem acesso, porque ele já está conectado. Então, não faz sentido nós não utilizarmos desses instrumentos, desses dispositivos para o aprendizado, porque nós precisamos estar não olhando somente para a educação dentro da escola, mas a educação, ela se faz em sociedade.
É. E quais os desafios que a pandemia trouxe na educação básica? Como é que eles estão sendo superados? Pode dar um panorama para a gente?
Olha, muitos, né? A gente pode colocar que um deles, eu posso, não que não existia antes, mas se agravou, que foi as desigualdades sociais, né? Então, nós temos, nosso país aí é um país continental. Então, tem muitas crianças que tiveram muitos prejuízos por não terem o seu direito à educação assegurado. Então, algo que eu gostaria de pontuar desde o primeiro momento é isso, né? Essas desigualdades. Depois, nós tivemos prejuízos relacionados à área de aprendizagem, né? Os nossos alunos tiveram uma perda significativa no processo de aprendizagem e também nos aspectos socioemocionais, né? Então, quando o nosso aluno, ele... 2 anos fica fora da escola, de uma forma, ele é retirado da escola, as escolas se fecham de uma forma abrupta, ele perde todo o convívio, os relacionamentos, né, as relações que ele fazia, que ele tinha naturalmente na sua vida social, é eliminado. Ele vai muitas vezes, né, a formação das nossas famílias hoje é de ter um filho ou dois. Então, essa criança, ela vai para dentro de casa, muitas vezes sozinho. Né? Então, ele não tem mais o vínculo com a criança. E dentro do processo de educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, enfim, até hoje, nós precisamos do outro para nos construirmos como seres humanos. Nós não nascemos seres humanos, nós nos desenvolvemos, nós nos construímos. E é na relação com o outro que nós nos construímos. Né? Então, eu acho que dos maiores prejuízos é esse socioemocional, que daí essa criança não tem mais a rotina, que é extremamente importante para a formação e desenvolvimento dela, em todas as esferas, seja ela psicossocial, seja ela pedagógica, seja ela motora, ela fica muito parada, né? E isso traz o quê? Isso traz um sentimento de abandono, um sentimento que traz aí uma depressão. Então, a gente observa um aumento significativo com crianças com depressão, né, nesse momento, né? E a questão da aprendizagem. Então, a gente teve, nem todos tiveram acesso a uma educação, né, via aí as aulas online, o ensino remoto, a educação remota. Então, não ter, principalmente os pequenos, porque eles eles têm ali uma concentração menor, né, que os mais velhos. Então, a gente teve uma questão referente até à infraestrutura. Nem todos tinham acesso. Nem todos tinham acesso de estarem ali naquele momento porque o pai estava trabalhando. Uhum. Ele não tinha como acompanhar essas aulas, né? Então, chegando na escola, o que que a gente percebe? Nós tivemos aí, principalmente na alfabetização, um prejuízo imenso. E que nós precisamos correr atrás desse prejuízo. Então, alfabetização hoje, nós tivemos uma prova do SAEP no ano de 2021. Então, foi identificado que a cada 10 alunos, 3 deles não sabem escrever palavras com 2 sílabas. Nós percebemos aí 1/5 dos alunos que não sabem fazer cálculo simples, né, de adição e subtração, já lá no ensino fundamental. Tivemos uma evasão muito grande desses alunos para fora da escola quando eles voltam, especialmente no ensino médio. Uhum. Então, hoje nós temos 244 mil crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos fora da escola. Né? Então, são dados e estatísticas preocupantes que a educação, ela precisa dialogar, ela precisa refletir. E como sanar? Né? Primeiramente, com políticas públicas. Nós precisamos estruturar políticas públicas que tenham aí insumos, tanto técnicos como financeiros, que possam agir por meio de programas, de projetos nessas escolas, reforço escolar, capacitação desses professores que estão atendendo crianças com especificidades diferentes, né, com um atraso muito significativo. Então, aquele professor de 4º ano que chegava na sala de aula, que já conseguia estruturar um texto com o aluno, hoje ele não consegue mais, talvez 20%, 30%, conforme a estatística do SAEB, não vai ter condições de fazer isso. Então, como ele vai trabalhar, ele vai desenvolver atividades, ele vai pensar nessa sala, como que ele vai introduzir metodologias ativas, como ele vai fazer isso, mas ele precisa ter uma formação qualificada, ele precisa ser direcionado, né? Então, políticas públicas, nesse momento, é essencial para esse processo.
Certo. Professora, agradeço demais a sua presença aqui no estúdio da CBN, esta entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço.
Nós conversamos com a professora da UNICV, Daniela Alvarenga Marques, orientadora de estágio no curso de Pedagogia, aqui na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.